Muito prazer, caro Fantasmido. Podem me chamar de Onze. Sou o criador e narrador principal do Paracast, seu podcast paranormal. Para os da casa e os novatos, preparem-se. O programa de hoje será a Parateca, a biblioteca paranormal. Nesse quadro, após pesquisa e conversas com especialistas, vamos expor os mais variados temas sobre o mundo sobrenatural, tentando desmistificar alguns conceitos e procurar explicações para causas de fenômenos. Lobisomens, pé grande, lendas locais e urbanas, seriam elas verdadeiras ou apenas mitos? Juntem-se a mim nessa jornada e tirem suas próprias conclusões. Botem seus fones, se acomodem, descansem bem e preparem-se para uma experiência totalmente única. Mais uma vez, bem-vindos ao Paracast. Senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso primeiríssimo Paracast, um programa mais do que especial feito com carinho imenso para vocês. Inaugurando o programa com o quadro da Parateca, nada mais justo que trazer um tema muito sugerido por todo mundo que apoiou o projeto desde cedo, e que pelo menos eu acredito que a maioria também já tenha passado, a paralisia do sono. Mas enfim, o que é a paralisia do sono? Bem, antes de qualquer coisa, acho bom ressaltar que praticamente tudo nesse mundo vai ter uma explicação mística, acho que a gente pode colocar assim, e outra científica. Nosso podcast vai sempre buscar trazer as duas explicações, pelo menos de forma superficial, sempre tentando complementar o que a outra não traz à tona. Ao final, a gente ainda vai ter um relato além de bizarro por um amigo do podcast, que nos repassou por via WhatsApp. Por falar nisso, você tem um relato que deseja contar? Alguma experiência que nunca conseguiu explicar, nem mesmo consegue entender o que vivenciou direito? Não perde tempo e manda para nossa página no Instagram via DM. Segue lá, @paracastparanormal, tudo minúsculo. Mas sem mais delongas, vamos lá. Se acomode, se prepare e relaxe. O programa já vai começar. Você já teve uma sensação estranha de estar acordado, mas mesmo assim não conseguir se mover? Como se todos os músculos estivessem simplesmente congelados, mas ainda assim, seus olhos e ouvidos conseguissem captar tudo ao seu redor. Sim? Pois é, meu amigo, isso é o que a gente chama de paralisia do sono. A explicação para esse fenômeno se dá aos devidos ciclos do sono. Dentre esses ciclos, podemos dividir entre o sono REM e o sono não REM. Em uma tradução literal, REM vem de movimento rápido dos olhos, ou Rapid Eye Movements em inglês. A primeira fase vai possuir três momentos, sono superficial, intermediário e profundo, que demora aproximadamente uma hora para ser completado. Ao final, o corpo físico está completamente relaxado. Entretanto, caso pudéssemos ter uma percepção do que estaria acontecendo no cérebro, teríamos uma visão bem semelhante do que acontece enquanto estamos acordados. Ondas eletromagnéticas funcionando a todo vapor. Se por algum motivo nossa consciência volta à tona enquanto estamos no estado de REM, e os órgãos sensoriais nos permitem a percepção do ambiente em que estamos, lembrando mais uma vez que o resto do corpo está em completo estado de relaxamento, sofreríamos a sensação de paralisia, a incapacidade de nos movermos enquanto temos a consciência de tudo ao nosso redor. Normalmente, a paralisia costuma ocorrer em momentos em que a pessoa passa por estresse ou privação do sono, forçando com que o corpo transite entre os ciclos do sono de maneira mais veloz, por pura necessidade fisiológica. Existem casos mais isolados que podem ser identificados através de exames neurológicos, como por exemplo a polissonografia, que vão mostrar diferenças na arquitetura do sono naquela pessoa específica. A paralisia do sono é muito identificada entre profissionais que trabalham com atividades ininterruptas, como plantonistas ou médicos, além de estudantes que demandam horas e horas para conseguir acompanhar a carga horária de suas instituições de ensino. Outro fato curioso é que a paralisia do sono acontece principalmente entre pessoas com 20 e 30 anos, onde costumam passar as maiores fases de estresse de sua vida. O real problema vem agora. E se eu te dissesse que alucinações ou simplesmente visões acompanhassem a paralisia? A sensação de estar sendo observado, vozes te chamando, formas indefinidas ou assustadoras se materializando e vindo na sua direção de maneira vagarosa. Até ficar cara a cara e você não puder mover um único músculo para se proteger. Relatos de visões acompanham a paralisia desde o surgimento do primeiro caso. Monstros, bruxas, demônios. Por estarmos saindo do campo dos sonhos, nosso cérebro se encontra em uma posição totalmente onírica, no qual seus principais pesadelos ganham forma bem na sua frente. No campo místico, as explicações para a paralisia do sono praticamente não têm fim. Inclusive, existem lendas folclóricas referentes a ela em várias culturas. Fenômenos paranormais, bruxarias, assaltos demoníacos, abduções por alienígenas e dentre várias outras explicações associam-se ao fenômeno. Dentre as lendas brasileiras, destaca-se a história da pisadeira. Essa entidade seria uma mulher de aparência assustadora. Muito alta e magra, possuiria unhas grandes em dedos compridos e secos como agulhas. Com seus olhos avermelhados, encara suas vítimas como se estivesse arrancando sua alma. O monstro se posiciona em cima de você, dificultando sua respiração, enquanto ri de maneira ensurdecedora. Quando você estiver prestes a abrir mão da sua vida, a pisadeira simplesmente desaparece, como se nunca estivesse tido ali. Embora alguns aspectos da lenda da pisadeira sejam confirmados pela ciência, dormir de barriga para cima parece ser um dos gatilhos para o fenômeno. Com isso fica a dica: não deixe sua barriga para cima enquanto você dorme, a não ser que queira receber uma visita da pisadeira.
Adoro hospedeiros graciosos!
Para o espiritismo, dois princípios devem ser levados em conta quando falamos sobre paralisia do sono. O primeiro é que o ser humano é dual, e o segundo é que os espíritos estão por toda parte. Dual vem de dualidade, física e espiritual. Durante a evolução cronológica e biológica, o ser humano passaria a prever experiências que o preparariam para a transição entre os mundos, sendo a paralisia uma espécie de treinamento para o espírito. Nessas condições, a pessoa passa a ver ou interpretar de forma extravagante a presença de espíritos, e dependendo de como está sua vibração, episódios relacionados a encontro com espíritos obsessores podem tornar-se bastante comuns. É importante destacar que a sensação de sufocamento, que às vezes pode ser relatada durante a paralisia, não deve ser atribuída a uma obsessão espiritual, ou seja, algum espírito querendo se apossar do nosso corpo, mas na realidade seria a própria pressão do nosso espírito saindo do corpo durante a desencarnação temporal. Já as visões que temos de entidades sobrenaturais seriam nada mais que espíritos, que estão todo o tempo ao nosso redor e só temos acesso quando nosso espírito está fora do nosso corpo. Por fim, depois de toda a explicação, nada mais justo que trazer um relato de primeira mão sobre paralisia do sono, vivenciado por uma amiga do podcast, Camille. Importante ressaltar que as descrições podem trazer gatilhos psicológicos para as pessoas sensíveis, então, bastante cuidado ao ouvi-las. Aproveitem bem a história.
Oi, eu sou a Camille, falando aqui para o Paracast. Então, como o conteúdo é de paralisias, eu vou começar citando a primeira vez que eu tive uma paralisia, que a princípio eu era bem mais nova, tinha por volta de uns 9, 11 anos, por aí. E não foi nada tão bizarro, a não ser pelo fato de que realmente eu não conseguia acordar, acho que foi mais como uma projeção astral também. Eu sei que quando eu consegui acordar, eu tava muito suada. Foi terrível. Mas enfim, eu comecei a... nessa primeira fase da pandemia, a ter paralisias muito mais pesadas. Assim, coisas que eu nunca tinha tido antes. Extremamente bizarro.
Ninguém escapa.
Como geralmente as minhas paralisias não contavam com nenhuma presença sobrenatural, enfim, eu sempre levei muito na boa, na tranquilidade, não fazia questão de comentar pra ninguém. Era angustiante, era, eu acordava suada. Era muito tenso mesmo. Já houve momentos em que eu acordei até mesmo chorando. Não era nada legal, nada legal. Mas enfim, indo pra parte da piora. Eu me lembro de duas ilustres vezes que eu tive casos de paralisia assim, que foram as coisas mais horríveis do mundo. Horríveis mesmo. Porque assim, a princípio, eu tava muito acostumada com isso. Porque como eu disse, assim, durante o primeiro período, assim, na pandemia, eu tive muitas vezes, muitas vezes. Não era algo, tipo, de ter uma noitezinha, não. Eu tinha pelo menos umas três, duas vezes na semana, sabe? E era muito angustiante, então eu tinha que me adaptar a isso. E eu sempre também tive muitos pesadelos cujos conteúdos são muito pesados. E não assim, num sentido assim, vulgar, mas sim com conteúdos sobrenaturais que exploram realmente o bizarro, sabe? E conforme eu ia me adaptando, eu acordava cada vez de cada paralisia, assim, a um ponto de debochar, sabe? Na minha cabeça eu ficava tipo, porra, de novo esse demônio, corno do caralho, sabe?
Esconder-se não me salvará.
Só que chegou um ponto que realmente ficou... Chegou no ápice. No ápice da bizarrice. E daí tem duas vezes que, meu Deus do céu, foram, assim, as piores pra mim, que eu acordei, assim, eu tinha medo de dormir de novo, sabe? Com medo daquilo acontecer de novo, aparecer de novo. A primeira vez foi após uma noite de sono horrível, porque eu tinha tido várias paralisias e tinha sido difícil de eu dormir, sabe? Então, era de manhã, eu tava até no EAD e tal, só que aí eu disse, não, pô, vou tirar um cochilo aqui, eu vou tentar dormir. E tava tudo aberto, que é como eu fico melhor assim pra dormir, que é de manhã, com a luz e tal, sabendo aqui que tá tudo tranquilo, porque eu tenho uma angústia também do escuro. Aí... Nisso eu comecei a dormir. Eu me lembro que a princípio eu tive uns sonhos bem tranquilos e tal. Um desses, eu até lembro que eu tava numa montanha. É algo bem... de campo, sabe? Era bem bonitinho. Eu me lembro que era muito bonito. Só que, se eu não me engano, chegou uma parte do sonho que eu percebia que era um sonho e eu ficava, cara, eu quero acordar. E a partir do momento que a gente toma essa iniciativa, o nosso corpo, ele, né, vai atrás. Porém... eu tive a visão de que eu estava acordando, tipo, com aquela colcha de cama, na minha cama, no meu quarto. O problema era o seguinte, eu estava tendo a minha visão, porque eu durmo assim, com a cabeça assim de lado, sabe? Travesseiro e tal. Como todo mundo dorme, praticamente, né? Aliás, um detalhe, eu me acostumei a dormir de bruços. É de bruços que fala quando você dorme, tipo, com a barriga pra baixo? Acho que é, não tenho certeza. Enfim. E aí, isso pra evitar que eu tenha paralisias. Porque sempre que eu dormia com a barriga um pouco pra cima, acontecia sempre. Sempre acontece quando eu durmo de barriga pra cima. Então eu evito. Só que eu tinha me descuidado e nisso eu virei um pouquinho a barriga pra cima. E eu acho que isso foi meio que o gatilho pra acontecer.
Relaxe. Deixe acontecer.
Cara, eu tava tendo aquela vista do lado esquerdo da minha cama. E meu Deus do céu. Puta que pariu. Era um demônio. Inclusive tem a imagem semelhante ao demônio no Google. É uma das primeiras que aparece se você pesquisar por paralisia do sono. Que é um demônio assim, sentado em cima da barriga de uma mulher. Até uma pintura antiga, sabe? E ele tava aqui do meu lado meio que de quatro, sabe? E eu tava vendo aquilo e eu achei que eu já tava acordada, sabe? Eu tava muito tensa. E ele tava ali me olhando, me encarando. E... o momento mais tenso foi quando ele começou a pegar, assim, pelo meu pescoço. Ele pegava pelo meu pescoço, assim, me puxava pelo pescoço. Não... e o pior era que era algo muito premeditado, sabe? Parecia que ele tava calculando tudo muito bem. Foi, ao mesmo tempo que era intenso, também era meio delicado. Era como... eu não sei explicar. Eu sei que era uma sensação terrível. Porque eu tentava fazer algo e eu não conseguia. Simplesmente não conseguia. E conforme ele foi... dando essa puxada e chegando perto de mim, ele tava vindo pra perto do meu ouvido, pra lateral do meu rosto, aqui na minha orelha. Ele chegou perto, assim, ele se inclinou, eu conseguia sentir a respiração dele, sabe? Era algo forte, era quente, era horrível, porque eu sentia totalmente, e eu não conseguia fazer nada sobre aquilo. Foi aí que eu comecei a me desesperar mais. E... também foi nessa parte que ele começou a sussurrar umas coisas. Que coisas? Eu não sei. Não faço ideia do que foi. Era uma língua estranha, era como se fosse um eco que ia aumentando cada vez mais. E nisso que ia aumentando cada vez mais, a propósito, a partir do momento que ele começou a sussurrar essas coisas, conforme ele ia sussurrando, tudo ia ficando escuro. Tudo ia ficando mais e mais e mais escuro. E nisso eu tive certeza que eu tava morrendo, sabe? Eu tinha certeza que era a porra do meu último momento. Eu jurava que eu tava morrendo. Foi a sensação mais horrível do mundo.
Oh, a eternidade que passaremos juntos.
Só que conforme ia ficando escuro, ia tudo desaparecendo, eu ia perdendo toda a visão de tudo, conforme eu ia tendo mais certeza de que eu tava morrendo, era um negócio assim, gente, para vocês terem uma ideia, eu tava lembrando da minha mãe. A primeira pessoa que eu pensei foi uma pessoa que eu tinha relações românticas na época, e na minha mãe. Foram as duas primeiras pessoas que eu pensei, sabe? Tipo, cara, é meu último momento, eu. Sabe, as primeiras pessoas que vêm na minha cabeça. E conforme ia aumentando, como eu tava dizendo, ia desaparecendo, e na hora que tudo realmente desapareceu, eu acordei. E na hora que eu acordei, eu fui conferir se tinha sido um sonho, gente. E era um negócio real a um ponto de que eu olhei pra minha cama, eu conferi tudo e era exatamente o mesmo cenário. Até o jeito que a coxa tava mexida, bagunçada, era o mesmo cenário. E, cara, tudo, 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 absolutamente tudo. E foi simplesmente a coisa mais horrível do mundo pra mim. Foi algo assim, de eu não conseguir dormir por uma semana, tive que ir pro quarto dos meus pais, passar um tempo lá, porque realmente foi muito, muito complicado. Minha família, ela tem esse rolê de mediunidade, contato com espiritismo, então, nesse mesmo dia, coincidentemente, meu irmão também falou que tinha visto um espírito aqui em casa. E como foi que eu fiquei, né? Porque eu fui contar pra minha mãe, ela me contou, ele viu o espírito. Eu fiquei, porra. É foda, sabe? Só piorou tudo. Enfim, isso foi a minha primeira, assim, que me marcou muito. A segunda rolou um bom tempo depois, creio eu. Não sei se foi um bom tempo depois, eu sei que foi até mais tranquila. Tranquila entre aspas. Só que era o mesmo demônio. Dessa vez eu tava no meu banheiro. E eu tava lá, sentada, e eu sei que ele vinha por trás de mim. E de novo ele puxava assim meu pescoço, segurava meu pescoço, e ele começava a sussurrar coisas assim bizarras. Eu lembro que no banheiro tava tipo com a luz de uma vela, sabe? Era tudo muito mal iluminado. Eu não conseguia ver ele, mas eu conseguia sentir. Dava pra eu ver a coloração do corpo dele, das garras dele, das mãos dele, porque era um marrom avermelhado. Eu não sei explicar, um marrom bem escuro, só que com uns reflexos avermelhados, bem assim, muito estranho, muito estranho. E nisso ele começava a sussurrar coisas para mim, coisas muito bizarras também, que foram o seguinte: era algo como que eu sabia o que eu estava fazendo e que eu sabia quem eu odiava, assim, nas palavras dele. Eu sei o que você sempre fez, eu sei quem você odeia. Eu não me lembro ao certo. Eu sei que foi muito bizarro, muito bizarro.
Não haverá um fim ao seu sofrimento.
E eu lembro que este icônico dia foi o dia que eu acordei assim, rindo. Eu acordei rindo, sabe? Eu já tava num ponto, como eu tava falando ali no início, de me acostumar tanto com isso, que eu acordei só rindo. Eu acordei rindo e na minha cabeça eu fiquei, porra, retardado, mano, ficou falando essas coisas pra mim no sonho. O cara não tem nada melhor pra fazer, o demônio fica me perturbando. E enfim, foi isso. E bem, essa foi a última vez. Não me lembro mais de outra vez que eu tenha tido paralisia depois disso. Até hoje eu realmente nunca mais tive. Felizmente, porque eu acho que eu não suportaria, eu sou muito cagona. Enfim, e esses foram os meus relatos.
E assim chegamos ao fim desse episódio do Paracast. Gostou do programa e quer ajudar a gente a crescer? Lembra de compartilhar com seus amigos e nos seguir no Instagram. Mais uma vez, @paracastparanormal. Seu compartilhamento ajuda demais a fazer nosso podcast crescer e melhorar, sempre em busca de mais qualidade e de um serviço cada vez melhor. Antes do adeus, lembre de trancar bem as portas e olhar sempre embaixo da cama antes de dormir. Um abraço do seu anfitrião, 11. Fui!